Boa noite. Sejam bem-vindos à Assembleia de Freguesia. Íamos começar a nossa Assembleia pelo primeiro ponto, que não é o primeiro ponto da Ordem de Trabalho, mas íamos, como foi referenciado já na última Assembleia, as atas desta Assembleia serão redigidas à posteriori da Assembleia, depois enviadas aos membros da Assembleia para fazerem a sua leitura, para não perdermos, entre aspas, tempo aqui na sua leitura, e porque muitas vezes elas são cumpridas e no decorrer da sua leitura perdemos-nos no seu conteúdo. Então, assim, são enviadas para cada um dos membros. Cada membro leu a ata e passávamos à discussão e análise da ata anterior, se alguém quiser fazer alguma referência à ata da última Assembleia, do dia de abril. Alguém quer fazer alguma referência? Então íamos colocá-la à votação. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovada. Pronto. É de referir uma abstenção de João Bernardino, porque não esteve na Assembleia de Abril. E de referir que dos membros da Assembleia falta o primeiro secretário, que é o João César. Que se casou neste fim de semana. A Assembleia manifesta os seus parabéns pelo seu casamento e muitas felicidades para ele, e a falta está justificada no âmbito do seu casamento. Agora passávamos ao segundo ponto, que é o relatório de atividades do Executivo, e que passava a palavra à Presidente Helena Brito.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos, à mesa, aos colegas e ao público presente. Este relatório é um bocadinho mais pequeno, porque o tempo foi mais curto também, foi desde o dia 11 de abril até agora, e portanto foi pouco mais de um mês e meio. Vamos passar então, como habitualmente, a referir as atividades do lado do município e depois da freguesia. Portanto, em termos de municipais, estivemos presentes no Conselho Local da Ação Social, que apresentou um panorama do concelho, portanto, a nível do concelho, onde está também incluída a freguesia do Arrabal. Portanto, e temos neste momento temos um diagnóstico que contribuímos para esta caracterização a nível municipal, também da caracterização social da nossa freguesia. E, portanto, participámos nesse concelho local onde foi partilhado todo o panorama concelhio, inclusivamente o da nossa freguesia. Depois, participámos na inauguração da Feira do Maio, também decorreram duas assembleias municipais e delas temos aqui alguns pontos para aprovar na nossa assembleia de hoje. Foi uma no mês de abril e outra no meio de maio, no mês de maio, que no fundo depois continuou os pontos da ordem de trabalho da assembleia de abril. Estamos a participar também numa formação, num segundo ciclo de formação que já decorreu o ano anterior e que este ano volta a acontecer também, destinado aos eleitos locais e a demais colaboradores da Junta de Freguesia que nós possamos achar que têm interesse em participar, que é sobretudo sobre os procedimentos de gestão autárquica, tanto da contratação pública como a gestão de recursos humanos, portanto, todas as áreas da parte administrativa, digamos assim, de gestão da Junta de Freguesia. Participámos também nas cerimónias de representação de comemoração do Dia da Cidade, dia 22 de maio, e o concerto intitulado O Som das Palavras, que foi organizado pela Associação de Filarmónicas do Concelho de Leiria, teve um concerto de música contemporânea no Teatro José Lúcio da Silva, também no âmbito das comemorações no Dia da Cidade, e foi com muita honra que nós recebemos aqui neste auditório um dos ensaios, para esse concerto, portanto, que envolveu os músicos das várias filarmónicas, não é assim, Luís? Foi um concerto bonito, diferente, com uma nova linguagem, também já no desafio portanto, de Leiria, Cidade Criativa da Música, que vai também desenvolvendo aqui outros lados e trabalhando outro público. Foi um concerto muito interessante. E tivemos também várias reuniões, como temos todos os meses, com o Executivo da Câmara Municipal de Leiria, tanto para tratar de assuntos de interesse da nossa freguesia, como também para irmos ao encontro das reuniões convocadas por eles, em conjunto com todos os presidentes de junta. Do lado da freguesia, portanto, hasteámos as bandeiras no dia 25 de abril e 22 de maio, dia da cidade. Tivemos aqui uma sessão de esclarecimento sobre o orçamento participativo, portanto, para quem participou, foi assim uma sessão um bocadinho... Foi com alguma tristeza, entre aspas, que tivemos esta formação, porque acabámos por perceber que a nossa freguesia, em termos de realidade prática, quase nada se pode integrar naquilo que são os critérios do orçamento participativo. Mas ficámos de discutir aqui algumas questões e de poder apresentar outras propostas para que no próximo regulamento do orçamento participativo ele possa ser de alguma forma mais inclusivo para as freguesias. Depois, aqui também com o contributo da Dona Esmeralda no que diz respeito aos esforços desenvolvidos para a recuperação do cruzeiro do cemitério antigo através das rifas que foram vendidas, tivemos aqui esta inauguração simbólica, também é um sinal, não é? E há aqui também já um compromisso da Junta de Freguesia para dar continuidade depois em anos seguintes a mais algumas peças de restauro deste cemitério, para que ele possa ir sendo restaurado e talvez no final deste mandato consigamos ter este espaço reabilitado, porque é a identidade da nossa freguesia e é património muito importante de preservar e conservar. Também, no seguimento das obras da Estrada Municipal 544, de uma forma simbólica, inauguramos aquela imagem de Nossa Senhora que tem os três pastorinhos. Este evento e esta simbólica inauguração decorreu porque a senhora que estão a ver ali, que é a Dona Gracinda, era a proprietária deste espaço que serviu, portanto, agora de retiro, onde as pessoas podem descansar, e como foi uma doação à Junta de Freguesia e a senhora tinha muita questão e fazia muita questão de ter como ali uma homenagem à Nossa Senhora de Fátima, e tendo em conta que já tem 94 anos, foi também com emoção que a Junta de Freguesia proporcionou este momento e a família esteve presente, assim como alguns moradores da Lagoa, simbolicamente, para assinalar este momento. Foi agora em maio. E o Sotocico, portanto, realizou na semana passada, como apanhou aqui os seus 75 anos de aniversário no contexto de pandemia, em vez de realizarem um grande evento, têm vindo a realizar alguns eventos simbólicos comemorativos dos 75 anos. E o último ainda se transportou, digamos assim, para este ano 2022, porque os 75 foram em 2021, mas tiveram aqui ainda uma última homenagem aos falecidos, portanto, que se encontram no cemitério do Arrabal e que fizeram parte, ao longo de todos estes anos, de alguma forma, ou dos órgãos sociais, ou músicos, ou amigos, colaboradores da Filarmónica do Sotocico. Isto foi o fim de semana passado, no domingo. E também a Helena Ribeiro, portanto, a Helena Ribeiro, não sei se conhecem, ela é do Val Santa Margarida, tem estado emigrada, mas é filha de um dos nossos colegas anteriores presidentes de junta, que é o Jaime Parracheiro, portanto, Val Santa Margarida. A Helena é também uma artista, regressou há pouco tempo à terra, e é também um gosto ter tido a Helena como uma artista que expôs e que tem neste momento os seus trabalhos expostos no Centro de Artes do Arrabal. Esta inauguração decorreu também neste tempo que decorreu desde a última Assembleia até agora. Passo a elencar as atividades relativas à cultura, à educação e ao associativismo. Portanto, organizámos em colaboração com o município de Leiria o evento da Ronda Poética, que espalhou por todo o concelho a recitação de poesia, no contexto também da época do 25 de Abril. Aqui na nossa freguesia, salvo erro, foi no dia 22 ou 23 de Abril. E também foi um momento muito bonito no Centro de Artes do Arrabal, com a recitação de várias poesias, também algumas interpretações musicais, que foi assim assinalado este evento. Tivemos também em mãos a realização do regulamento dos pequenos e jovens deputados. Esse regulamento foi previamente enviado e vai estar integrado aqui num ponto da ordem de trabalhos, depois iremos conhecê-lo um pouco melhor. E estamos também a organizar o próximo evento, que acontece em julho, que é o Novos Ventos. Portanto, o Novos Ventos é um evento cultural de teatro. É liderado pela Companhia Leirena de Teatro, que é uma companhia de Leiria, os Leirena, que durante uma semana está a trabalhar com os grupos associativos que aderirem aos ensaios e depois, ao fim de semana, são apresentadas as peças de teatro, não só desses grupos, mas também de grandes companhias a nível nacional e internacional, que depois traz uma companhia de teatro profissional. E, portanto, neste sentido, realizámos uma reunião ao nível do município e depois uma outra aqui na nossa freguesia com os parceiros do associativismo para percebermos quem tem interesse em aderir este ano aos Novos Ventos. Depois, decorreu mesmo ontem, foi um evento muito, muito feliz, são todos, não é? Mas este de uma forma mais pertinente ainda, porque foi a primeira vez que, após o período pandémico, voltámos a recuperar o Dia da Criança, naquele que era o seu desenho inicial, com muitas atividades, porque nos últimos dois anos, de forma simbólica, tínhamos feito apenas a oferta de uma t-shirt e alguns miminhos que levámos até às escolas, e este ano, pela primeira vez, portanto, foram mais de 200 crianças da nossa freguesia, de todos os estabelecimentos sem distinção, Jardim de Infância do Sul de Sico, EB1 do Arrabal, Fundação de Santa Margarida, que estiveram presentes. As entidades colaboradoras, portanto, foi o Exército, a Proteção Civil, os Bombeiros, o Serviço Municipal de Proteção Civil, depois tivemos, perdão, tenho que beber água, que isto ainda anda aqui a tosse. Tivemos também várias atividades artísticas e culturais e literárias. E um agradecimento também aqui especial à Dona Esmeralda, porque não está aqui nas imagens, mas também disponibilizou um terreno que tem uns pinheiros mansos muito bonitos, que foi limpo e foram estendidas por ali umas carpetes e as crianças também almoçaram por ali. Uns grupos almoçaram no Centro de Artes e outros almoçaram no Pinhalito, em frente. Foi um dia muito bom. Tivemos a ajuda de São Pedro, que manteve a chuva lá em cima, e foi mais um dia assinalado com muita alegria. Aqui temos então a imagem do ensaio que eu referi há pouco, que correu aqui no auditório da Junta de Freguesia, e depois o concerto onde tivemos representados no Teatro de Lúcio da Silva, no Dia da Cidade. Relativamente à saúde e ambiente e proteção civil, portanto, nós aderimos ao projeto Ecofreguesias. Não sei se a Sílvia quer fazer alguma explicação mais específica sobre isso, Sílvia, assim de uma forma generalizada, em que é que consiste.
Estas tecnologias. Boa noite a todos. Então, o que é isto, esta nossa candidatura da nossa freguesia no projeto Ecofreguesias? É como o nome indica, é eco de ecologia, ambiente, e vamos divulgar também nas redes sociais e vamos fazer chegar a informação direitinha, que é para mostrar o quanto ambiental é a nossa freguesia, os prós e os contras da nossa freguesia a nível ambiental. Vamos dar também essa oportunidade à população para se envolver nesses projetos e tanto dar a opinião de forma de melhoria, mas também daquilo que já está feito, de relembrar o que é que nós fazemos já a nível ambiental e os projetos já existentes. É um projeto engraçado que agora nos dias que correm tudo tem a ver, que é a forma de melhorar ambiental, o ambiente, e pensamos que o ambiente não é só as alterações climáticas, realmente é uma realidade e é muito importante, mas também apelar à população que realmente no nosso nicho, na nossa pequena freguesia, que podemos contribuir e muito para melhorar o ambiente. E não quero entrar na parte dos ecopontos nem dos lixos, não é essa limpeza que nós vamos fazer. Vamos mostrar que no nosso dia-a-dia, na nossa freguesia, podemos melhorar a nível ambiental e vamos pôr isto, expor agora aqui, nossa Sena, ajuda-me, numa forma de demonstrar que a nível nacional, como é que está a nossa representatividade a nível ambiental. E numa plataforma, vamos introduzindo os projetos e como já vamos conquistando pontos para ver como é que estamos a nível ambiente. E entretanto vai haver novidades. E o intuito de tudo é, temos uma linda bandeira ali hasteada na nossa entrada, a dizer que somos uma ecofreguesia. Está bem?
vai servir também para fazer, obviamente, um bocadinho de pressão às entidades que têm que nos ajudar a resolver os problemas que ainda mantemos ao nível do ambiente e da colocação indevida dos resíduos, que ainda não está resolvida, e portanto para sermos uma ecofreguesia, a imagem da nossa freguesia naquilo que não depende só de nós também tem que mudar. E portanto achamos que este projeto pode trazer algumas mais-valias também a esse nível. Depois, prestámos apoio ao serviço municipal que vem do Canil Municipal de Leiria para a vacinação antirrábica dos canídeos. Também divulgámos uma sessão de formação que foi realizada no quartel dos bombeiros relativamente às linhas de água e também para nos ajudarem a passar esta mensagem. Portanto, às vezes as pessoas acham de forma indevida que a manutenção das linhas de água é da responsabilidade da junta de freguesia. Infelizmente não é, se calhar digo infelizmente porque se fosse tínhamos algumas verbas transferidas para essa área e podíamos executar algum trabalho. A responsabilidade da limpeza das linhas de água é dos proprietários confinantes com os terrenos. O que mesmo que a junta de freguesia que queira intervir nesta matéria tem bastantes dificuldades, porque tal e qual como para a realização de obras públicas, para podermos limpar as linhas de água, os proprietários têm que nos deixar passar nas respectivas propriedades com maquinarias e outro tipo de equipamentos que requerem autorização. Normalmente nós costumamos limpar a Ribeira das Chitas, este ano ainda não fizemos, ali na zona do Padrão, Martinela até ao Padrão, porque é uma zona que tem uma estrada pública de um lado e tem um caminho do outro e dá para o fazer, mas infelizmente depois aqui na parte dos Cardosos é tudo terrenos de proprietários e há vários problemas relacionados com a necessidade de limpeza das linhas de água. Esta sessão serviu para esclarecer estes trâmites legais, mas também para sensibilizar as pessoas, porque não só não as limpam, como ainda colocam para lá entulhos, lixos e, portanto, outro tipo de resíduos que só vai complicar. E cada vez mais nós sabemos, com o comportamento das condições climatéricas, nomeadamente dos níveis de pluviosidade, que a chuva vem toda de uma vez, vem de repente, e depois os leitos não estão preparados para receber estas águas e, sobretudo, na zona da Ribeira da Fome, poderão ocorrer inundações e em outros locais. Depois, estamos a participar também, falta ali um bocadinho da frase, foi aquela que fugiu para a outra folha, que se retirou, que dizia: participação nas sessões de formação destinadas à constituição das unidades locais de proteção civil. Portanto, na assembleia anterior, nós já tínhamos dado conta que a freguesia do Arrabal aderiu ao projeto da constituição das unidades locais de proteção civil. Os nossos elementos que integram esta equipa de trabalho estão a receber uma formação de 25 horas que vai culminar, não é, na próxima terça-feira, aqui no auditório da Junta de Freguesia também. Tem sido pendular, tem sido realizada no Estádio Municipal, mas também tem ido a outras freguesias, e a última sessão vem aqui à Freguesia do Arrabal na próxima terça-feira. Portanto, é para constituirmos um grupo de pessoas que possa fazer uma intervenção direta, não no terreno, porque quem gera e decide e toma decisões importantes em caso de catástrofe de termos algum tipo de fatalidade a esse nível são as autoridades competentes. Portanto, esta unidade local são apenas pessoas que podem ser grandes mediadores no sentido de ser prestado um socorro mais eficaz e rápido à população, como indicação de caminhos, pontes de água, termos um levantamento de toda a população no que diz respeito aos residentes nas casas, mobilidades reduzidas, etc., para podermos de uma forma mais rápida ajudar as autoridades. É essa a função, sobretudo, das unidades locais. Depois, portanto, a GNR faz todos os anos também, como todos sabem, há um prazo para limpar os terrenos. Quando acaba esse prazo, a GNR vem ao local fazer o levantamento dos terrenos que se encontram em infração, enviam-nos um mapa com as sinalizações, neste caso a verde, de todos os terrenos que foram identificados como infratores. Este recurso digital é disponibilizado na página da Junta de Freguesia, mas também foi afixada a informação por lugares e as pessoas puderam dirigir-se à Junta para saber se tinham os seus terrenos considerados como infração ou não. Agora a GNR vai voltar uma segunda ronda para verificar se a limpeza foi feita ou não, e em caso de não ter sido feita, portanto, é aplicada a respectiva coima. O centro de saúde tem sido também outra área que está novamente a causar-nos aqui algumas preocupações, portanto estamos novamente com a equipa desfalcada, desta vez a equipa médica, portanto, e tivemos aí alguns dias novamente de filas de espera. Portanto, a população e aquilo que o senso comum comenta, digamos assim, muito, é a falta de espaço da sala de espera, mas aquilo que nós temos constatado, de facto, que foi uma decisão da ARS na altura, que nos apoiou na parte da arquitetura do projeto, porque com a filosofia do pós-Covid as salas não são para ser grandes e supostamente não era para haver filas de espera, a realidade é que nós já constatámos quando as equipas estão completas e falamos duas administrativas, duas enfermeiras e duas médicas, não há fila de espera nenhuma. Quando há algum tipo de desfalque, as filas começam outra vez. Portanto, aqui o que temos que diligenciar é de facto que esta equipa esteja completa e portanto, por impossibilidade neste momento de uma baixa da doutora Isabel, estamos novamente aqui com alguns problemas, sendo que já é expectável que a doutora Felizmina também vá embora, portanto temos que começar aqui novamente a desenvolver grandes esforços para conseguir manter este centro de saúde. Tem sido uma luta e vai continuar a ser. Portanto, a ação social. Este último mês e meio foi marcado, assim, o acontecimento mais pertinente foi, sem dúvida, o acolhimento da comunidade ucraniana na antiga escola do primeiro ciclo da Martinella. Portanto, reabilitámos aquele espaço para que pudesse dar alojamento a 4 famílias que neste momento estão lá a residir. Este apoio foi temporariamente fixado para 3 meses e, portanto, ao fim destes 3 meses iremos fazer uma reavaliação e, em caso de necessidade de permanência, irão ser, portanto, alteradas as condições, que neste momento são gratuitas, não é? Mas, felizmente, elas estão a trabalhar aqui na Outfit 21, no Sotocico, como sabem, e, portanto, já começam a ter a sua autonomia financeira. E daqui a 3 meses, que isto será em julho, portanto foram no dia 22 de abril, maio, junho, julho, iremos refletir e fazer uma reavaliação deste projeto. A carrinha, que também estava cedida para estes 3 meses, com condições pré-estabelecidas entre nós e as famílias, acabou, já está neste momento na Junta de Freguesia novamente, porque entretanto elas já receberam uma outra viatura e já têm sobre a sua posse, e a carrinha da Junta já voltou às nossas instalações, que era dividida entre aquilo que eram os serviços essenciais para deslocação ao trabalho e à escola para as crianças, no caso do menino, porque as outras meninas são maiores e já iam no autocarro para a Leiria, mas neste momento está resolvido. Jorge, não sei se quis acrescentar.
Não, está a dizer que foi cedida por parte da Outfit.
Foi a Outfit que cedeu a carrinha, sim. Depois, demos aqui também, após a pandemia, pela primeira vez novamente, apoio a um projeto que também era normal antes da pandemia, que era a dormida dos peregrinos que vêm da Retorta e que se deslocam para a peregrinação de Fátima. Obras públicas e particulares, portanto, continuamos ainda a acompanhar os processos que estão quase fechados, mas que ainda falta mesmo aquela pontinha da conclusão. A M544 Lagoa Lagoinha neste momento está na parte do reboco dos muros e dos trabalhos finais dos proprietários, portanto de resto está tudo. Depois a sede da Junta de Freguesia está neste momento também já concluída, faltam as letras no edifício de fora e vamos pedir a vistoria já para a próxima semana. Temos também dado continuidade ao acompanhamento do lote de pavimentações ainda de 2021, portanto que foi o lote que deu resposta à Rua de Roma no Casal dos Ferreiros, à Rua da Fonte, portanto também no Casal dos Ferreiros, a Rua do Sobreirinho, aqui a Travessa do Sobreirinho no Arrabal, Rua do Canto na Martinella e a Rua das Mourinheiras na Lagoa, portanto eram as ruas incluídas neste lote de pavimentações. E o levantamento para as pavimentações deste ano também já está feito. Relativamente a um novo projeto, que era uma proposta da Junta de Freguesia, também já iniciámos a parte burocrática, portanto, que dá imenso trabalho sempre antes do projeto aparecer aos olhos da população, que é a questão dos passeios pedonais e das ciclovias pela rede viária. Portanto, já temos a trabalhar connosco o Rui Santos, o arquiteto Ruca, do Val Santa Margarida, e estamos a começar o esboço do projeto que vai levar, portanto, este primeiro passeio pedonal do Val Santa Margarida até ao Souto Sico e depois do Val Santa Margarida até ao Arrabal. Vai ser a fase deste primeiro ano. A dos outros três anos, como vocês já sabem, era que pudesse depois estender-se ao ramo de baixo, digamos assim, depois pelo Vale Maior, mas percursos que vão ser concretizados por fases e por anos. Este próximo ano, aquilo que vai estar como projeto a ser lançado para concurso de realização será então Val Santa Margarida Souto Sico, Val Santa Margarida Arrabal. Depois, o que fazemos habitualmente, a emissão de pareceres com vista ao licenciamento de obras particulares, é uma competência que está aqui com o Jorge Bernardino. Portanto, a continuação, exato, também de outro processo burocrático, que é um novo projeto, que é o estacionamento, portanto, à volta do cemitério novo. Também já conseguimos aqui todas as negociações, estamos felizes por isso e, portanto, vamos passar já à fase do projeto. Não sei, Jorge, se queres adiantar, se podemos concretizar já. Partilhamos.
Por acaso precisamos de uma reunião que estamos...
Boa noite. Em relação a isto, eu já tinha falado com o Luís, precisávamos de uma reunião com a direção da Filarmónica do Arrabal. Não sei se o Luís já tinha comunicado à Eduarda. A Eduarda agora é presidente, não é? Para nos reunirmos todos para vermos a situação daquela casota, digamos assim, onde está o autocarro guardado, que era já uma coisa que o Luís tinha falado com o arquiteto, com o Marco, para prever ali uma troca daquele espaço, para depois o Marco nos poder ceder umas áreas de estacionamento ao longo do terreno dele, tanto para a parte de baixo como para a parte traseira do cemitério. E isso implica que tínhamos que ceder-lhe ali um espaço na entrada. Portanto, temos que negociar isso e propor aqui uma troca, se assim entenderem, com a nossa casa que temos junto à vossa sede e a chegar aqui um entendimento para que possamos depois fazer isso. Ok? Mas para já, uma reunião depois quando for possível, está bem? Ok? Em relação ao outro zona de estacionamento, esse está mais adiantado, já acordo com a particular, em frente ao cemitério, na estrada que vem da Várzea para cima, já está, entre aspas, negociado e acertado com a proprietária ali uma zona de estacionamento longitudinal ao longo do terreno da Alcídia, que vem de trás da curva até cá à ponta da entrada do cemitério. Ela já cedeu. Já está acordado com a Câmara, com o seu vereador. Vamos agora na fase do projeto e depois dar continuação aos dois em simultâneo, se for possível. Okay?
Pronto, e são assim os dois novos projetos, digamos assim, para este ano, para a freguesia. Temos também a Rua da Nogueira, que já está fechada, só falta depois também o lançamento do procedimento e a concretização. Vamos continuar... Na área do desporto, portanto, já vos tínhamos transmitido que somos parceiros de Leiria, Cidade Europeia do Desporto, e neste sentido há uma série de atividades que são previstas não só para a cidade, mas também para as freguesias. E, portanto, nesse sentido, nós recebemos a semana passada este Campeonato Nacional de Basquetebol, que foi um campeonato entre várias universidades, portanto, que vieram Lisboa, Porto, IPL, Lisboa, Braga e IPL, exatamente. Acho que é uma mais-valia para todos estas partilhas e estas trocas de experiências e de públicos também na área do desporto, assim já como fazemos também muito na cultura. E todos os anos nós damos apoio ao reforço alimentar dos percursos pedestres que passam pelo território da nossa freguesia. Desta vez foi a Rota dos Peregrinos. Portanto, a Rota dos Peregrinos vem parte das Cortes e vai até Fátima, ou até Santa Catarina, e cruza aqui a nossa freguesia, ali na zona do Val Maior, onde costumamos dar ali um apoio ao reforço alimentar dos caminhantes, dos atletas, que nesta fase vem mais ou menos a meio do percurso. Espaços verdes, portanto, fizemos a habitual manutenção da rede viária da freguesia. Não está aqui, mas podemos dizer que está prestes a arrancar, é já a semana que vem, a última fase que vai dar origem à finalização das obras do Parque da Charranquinha do Sodecico. Portanto, vai completar o resto dos caminhos internos que ligam a parte de cima à de baixo, vai dar iluminação ao espaço e vai ser colocado um equipamento de ginásio ao ar livre para os adultos. Pronto, uma estação de... não como aquelas máquinas que estão individualizadas, espalhadas pelo parque, mas o equipamento conjunto para que os adultos, enquanto as crianças também se divertem nos parques infantis ou depois do convívio, possam também exercitar-se. Pronto, para além dos campos de jogos, que vocês já sabem que o parque tem. Com a obrigatoriedade que tivemos de proceder ao corte de todos aqueles eucaliptos, era um problema que já antecipávamos que ia acontecer, a falta de sombra, não é? E portanto o parque está muito exposto, as árvores que foram replantadas para substituir aquelas vão demorar muito tempo até terem um porte que possa proteger e dar sombra às pessoas, e neste sentido, e porque está aí o verão, informamos também que adquirimos agora, na passada semana, 5 chapéus, pronto, daqueles para serem colocados naqueles maciços pesados, não é? Que vão estar também ao serviço da população na junta de freguesia. Há um regulamento para o parque em termos da requisição quando as pessoas querem usar ou a churrasqueira ou para grupos maiores. E portanto, se quiserem passar essa informação, mas nós também vamos divulgar. Todas as famílias, grupos que queiram usar o Parque da Charranquinha, devem sempre, em vez de o fazerem só livremente, têm sempre uma mais-valia de informarem a junta de freguesia, porque depois podem requisitar os chapéus e ter lá outro tipo de condições. Outras atividades. Portanto, tínhamos partilhado na última Assembleia, portanto, o pedido de autorização que veio aqui a esta Assembleia para a alienação do terreno do pavilhão, e já se fez a escritura. Portanto, neste último mês e meio realizou-se a escritura que passou o terreno que era da Junta de Freguesia para o município de Leiria, e já recebemos também a respectiva verba, que foram cerca de 60 mil euros.
63 mil euros.
Depois, temos aqui um processo em tribunal relativamente a um ex-funcionário, o André Pereira. Portanto, foi marcada uma primeira sessão de tribunal que iria ocorrer, mas que nos foi transmitido que, por motivos de insuficiência financeira do Sr. André, que não tinha possibilidades de pagar ao seu respectivo advogado, foi cancelada essa sessão em tribunal, e agora já recebemos uma nova notificação que ela vai realizar, salvo erro, no dia 20 de junho. Portanto, vai haver, e este caso vai ter continuidade. Depois temos também aqui, vindo a refletir com várias reuniões, relativamente à situação do jazigo número 29 do cemitério do Arrabal, mas também vai ser um ponto da ordem de trabalhos que depois temos aqui especificamente, e vamos falar depois pormenorizadamente sobre esse assunto. E em relação àquilo que foi a atividade da Junta de Freguesia, neste tempo decorrido, desde o dia 11 de abril até hoje, já está então exposta.
Agora abriria ao debate o plano de atividades, se algum dos membros quiser manifestar, pedir alguma opinião. Olha, só um instantinho, é preciso, tem que ficar tudo gravado.
Tem que ficar, desculpa lá.
Obrigada. Boa noite a quem não vi. Eu só quero agradecer mesmo em meu nome individual, não como membro da Assembleia, mas pelo dia, realmente o dia da criança, que pelo que vi, pareceu-me, estava tudo excelente, e os meus filhos vinham super felizes. E quero agradecer sinceramente à Junta de Freguesia a organização do dia. Pronto, está bem.
Obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Pronto, foi também com muita alegria que o recuperámos, porque já não acontecia há 2 anos, e foi muito bom E já era muito bom aqui à volta da junta, mas depois ali no centro de artes, como está todo protegido à volta com a vedação, pronto, os adultos ainda andam mais tranquilos e as crianças estavam realmente felizes. Foi, obrigada. Este agradecimento, não estão aqui elas, mas fica também gravado, é extensível à Sandra Pereira, à Wanda Crespo, que é a nossa estagiária do IPL, e à Tânia Lhera, porque pela primeira vez esse evento não foi organizado por mim, foi organizado por elas. Portanto, elas replicaram esse modelo, mas desta vez o mérito de tudo aquilo que correu bem foi trabalho delas e quero aqui também publicamente agradecê-lo.
Mais alguém? Não havendo mais comentários ao plano de atividades, passávamos ao seguinte ponto, que é a abertura ao público. Se quiser manifestar nesta Assembleia, pode o fazer agora. Se alguém se quiser inscrever.
Eu tinha oh, doutor, só, dê-me só aqui um segundo. Se o senhor Presidente me pedisse, eu ia fazer o seguinte. Todos os assuntos que têm intervenção do público devem acontecer neste momento da Assembleia, portanto, antes da ordem do dia. No entanto, portanto, relativamente ao ponto 6, a Junta de Freguesia vai prestar os seus esclarecimentos, mas depois achava que era pertinente poder dar a palavra a quem está presente para que possa explicar e alicerçar melhor para uma maior consciência da votação que vamos fazer. Portanto, se o Sr. Presidente me permitisse, quando chegássemos ao ponto 6, eu iria contextualizar e as pessoas que querem intervir nesse sentido, em vez de o fazerem agora, fariam no contexto do ponto, se concordarem todos.
Sim, acho que parece-me bem. Acho que não. Para depois ficar contextualizado no ponto. Porque se estivermos agora a falar, perde-se a oportunidade, então víamos dois pontos, todos no ponto 6. Mais alguém quer se manifestar no público? Não? Então íamos... Sim. Isto é que é uma assembleia. Eu posso desligar.
Gravado, Sérgio.
Então íamos retomar a Assembleia, falando dos pontos da ordem de trabalhos. E o ponto 1, ponto 2 e ponto 3 têm a ver com contratos interadministrativos e têm que ser aprovados em minuta, em ata em minuta. Então, começar, e como o ponto 1, ponto 2 e ponto 3...
E o 5 também.
Sim, e o 5. 1, o 3 e o 5.
1, 2, 3 e 5.
1, 2, 3 e 5. Estes, os primeiros três pontos podiam ser apresentados todos em conjunto, porque são pontos a que todos nós conhecemos e rápidos de apresentação, e depois votávamos individualmente cada um, está bem?
Está bem.
Senhor Presidente?
Então, só contextualizar, portanto, tudo aquilo que são figuras de contratos interadministrativos ou de apoios que vêm do município de Leiria para a freguesia têm o seguinte percurso. Vão à reunião de Câmara, a seguir vão à reunião da Assembleia Municipal, a seguir vem a reunião de Junta e depois vem aqui à Assembleia. Portanto, é o procedimento legal para a introdução das verbas no nosso orçamento, digamos assim. Os documentos foram todos enviados previamente. Vamos dar aqui algumas notas que consideramos importantes para a eventualidade de alguém não ter tido tempo de ler pormenorizadamente. Portanto, o contrato interadministrativo de delegação de competências no que diz respeito à promoção do desenvolvimento sustentável é um contrato interadministrativo de uma verba de 15 mil euros que decorre de um terreno que a Junta de Freguesia tem onde foi implantada uma eólica e, portanto, nesse sentido, essa verba, embora venha para a freguesia, vem clausurada para ser destinada a fins de sustentabilidade ambiental. Já dissemos e partilhámos convosco, e foi no documento em anexo, qual é que é a finalidade do projeto para o presente ano, que é o encaminhamento de uma linha d'água. E pronto, é isto. Jorge, queres alicerçar?
Não, eu tenho mais um das águas pluviais para até a linha d'água.
Exatamente, portanto, há uma grande afluência de águas ali na 544, ao pé da Bia, digamos assim, não é? Que depois vai para... Podes dizer?
É ali naquela zona das casas amarelas, da parte de baixo, do prédio, em frente ao prédio.
existe ali um encaminhamento de águas que já vem de cá de cima da municipal e emboca ali tudo e depois vai pelas propriedades abaixo e dá ali um bocado de transtorno nos terrenos. E então vamos encaminhar as águas até à linha d'água. Está previsto, já em orçamento, 14.971. São os 15 mil previstos neste contrato interadministrativo. Portanto, começa aqui na zona da última casa, por trás daquelas casas em banda que estão, e vai apanhar a linha d'água que passa na encosta do Brejo, não sei se conhecem, de Sotocico, do Lar, por aí abaixo. É só isso. Desculpa.
Depois, relativamente aos serviços municipalizados de águas e saneamentos, isto é praticamente o quê? Havia um procedimento de contratação pública do município para a repavimentação dos pavimentos dos SEMAS, ou seja, os SEMAS vinham, faziam as ligações de saneamento ou tentavam, está-me a falhar o termo, tentavam reparar, portanto, as fugas de água que haviam, os problemas, e muitas vezes, como vocês sabem, rasgam a estrada toda ou pelo menos uma boa parte. O problema é que a reparação do bituminoso é sempre imenso tempo, muitos meses e às vezes mais de um ano. E então, para conseguir acelerar este processo, o município e em conjunto com as freguesias, considerámos que nós, estando no meio local mais próximo, tínhamos mais capacidade de dar resposta mais rapidamente, então essa competência vai passar para a freguesia através de um contrato interadministrativo, onde nós tínhamos que indicar que ou aceitávamos 8 mil euros para a compra de equipamentos que pudéssemos nós fazer isso, mas nós não temos capacidade, não temos funcionários habilitados para adquirir esses equipamentos, optámos por não adquirir e vamos fazer contratação externa desses serviços sempre que precisamos, ou seja, temos que lançar um procedimento no valor que o Jorge já vai dizer, depois há uma empresa que vai ganhar para a junta de freguesia, não é para o município, e sempre que houver a reparação de bituminoso para fazer decorrente de trabalhos efetuados pelos SEMAS, portanto, essa pessoa, a empresa que ganhar esse procedimento, tem que dar resposta. Pronto. Basicamente é isso, a finalidade.
Então, mais uma vez, só para explicar que isto foi atribuído o valor seguindo uns critérios de número de avarias reparadas e ocorridas durante o ano 2019-2021. Na freguesia do Arrabal houve 52 avarias em 2019, em 2026, 6 avarias, em 2021, 8. Isto dá uma média de 22 avarias, arranjaram aqui um valor por avaria que anda à volta dos 250 euros. O que é que isso faz? Faz com que atribuíssem ao Arrabal um total de 5.918,30 para o ano 2022 e seguintes, até ser revisto este valor. Portanto, vamos ter que abrir este procedimento e receber esta verba à medida que vamos depois requisitando os serviços das empresas que vão reparar isto. Era só. E não optamos pelos 8 mil euros, como a Presidente a Helena já disse, podíamos adquirir nossos equipamentos e depois ser os nossos funcionários a fazer, mas não temos pessoal qualificado para fazer. Portanto, iríamos receber os 8 mil euros para adquirir a maquinaria e depois mais estes 5.900 em horas que os nossos empregados despendessem. É só isso. Penso que neste ponto é só. Ok, obrigado.
Pronto, depois o ponto 3 tem a ver com a prorrogação do prazo da obra que está ainda em curso no Freixial, portanto lá em baixo, como não foi executada, teve que ser o pedido de prolongamento do prazo. E o ponto número 5, portanto, é o contrato interadministrativo de delegação de competências na área da educação, que é uma verbazinha de 2 mil euros que vem para quê? Nós tínhamos a responsabilidade só de fazer a manutenção e gestão do edifício em si, mas às vezes avariava uma máquina de lavar ou por exemplo, um projetor para as professoras projetarem nas salas de aula, ou outro tipo de equipamentos informáticos, por exemplo, e nós não tínhamos métodos legalmente de poder ajudar a resolver esses problemas. Era através do município, que mais uma vez demora sempre mais tempo. E então esta verba vem sobretudo para isso, para a eventualidade de avaria de algum equipamento a nível de máquinas ou informática, etc., para podermos dar ali esse suporte. E relativamente àqueles pontos que têm que ser votados em minuta, que decorrem de contratos interadministrativos, já partilhei e expus o que era essencial. Por isso, podem ser levados à votação.
Dos membros da Assembleia, se quiserem fazer alguma questão. Jorge, sobre o ponto é que queres falar?
Queres falar sobre o contrato? Olha aí, Jorge.
Então, boa noite a todos. Eu gostava, eu não sei qual é o ponto, que é relativamente a este contrato com,
é o dois,
com
é o dois.
Os demais. Portanto, que diz respeito à reposição...
Ponto 2.
Ponto 2, portanto, que diz respeito à reposição do pavimento quando a intervenção dos SMAS. O Jorge falou-me em 250 euros por intervenção.
247,19. Mais propriamente.
Sim, estamos a falar da maior parte destas reparações são em bituminoso.
Sim.
Né? Acredito que existam...
reposição de pavimento em via municipal.
Acredito que existam algumas reparações que realmente não cheguem a este valor, mas a grande maioria delas vão exceder este valor. É preciso ter cuidado com isto.
É uma média, mas isso não quer dizer... Ainda hoje estivemos a falar com o seu vereador, com o Ricardo, precisamente sobre isso, e ele esclareceu. Isto é a média atribuída a cada uma, mas não quer dizer que uma não leve 1.000 euros e a outra não leve só 150.
Exatamente.
É uma média por intervenção.
Aqui. Pronto, aqui pela média eu estou a achar muito pouco, mas pronto,
foi,
isto é
a
minha...
Foi pelos últimos 3 anos, portanto foram verificadas 22 ocorrências na freguesia do Arrabal, pronto, isto partindo desta média chegou-se a este valor, foi mais ou menos por aí. Agora é o que tu dizes e eu ainda hoje dizia ao Jorge, nós não conseguimos prever o que é que vai acontecer este ano, não é? Portanto, isto pode manter-se ou pode aumentar muito mais, isto é um bocadinho imprevisível. Vamos trabalhar este ano nesta base, se virmos que isto não é minimamente suficiente para as respostas que vamos precisar, para o ano terá que ser reajustado, mas isto foi feito com base na média de ocorrência dos últimos 3 anos por freguesia, pronto.
Eu chamava só aqui a atenção porque, pronto, é natural, nestes tempos tudo está a subir e os produtos petrolíferos ainda mais. O bituminoso é um destes casos também, principalmente por causa de um dos componentes, que é o bitume. E então é natural que também a matéria-prima vá subir muito. Outro reparo que eu gostava de fazer que também aqui que se deve, e talvez tenha sido esse o objetivo deste contrato ou delegação de competências, que era há algum tempo esta parte, os SMAS de Leiria vinham a lançar este concurso e não têm concorrentes. Ou seja, as empresas não estão a concorrer a este tipo de serviço. Portanto, alertava também aqui para termos algum cuidado também com essa situação. E penso que é só.
Na reunião que nós tivemos na Câmara, até nos foi dado esse conselho de nós nos tentarmos unir com outras freguesias, por exemplo, com Santa Catarina, Crangeira e Arrabal, por exemplo, faria sentido. Só que isso vamos dar outra vez ao mesmo problema do facto de estarmos integrados num concurso concedido, porque quanto maior for o leque territorial, mais difícil vai ser eles darem resposta. Pronto, e então sabemos que é um montante muito pequeno, mas vamos tentar fazê-lo assim. Pronto, e olha, se o concurso ficar deserto, temos que ver como fazer. Mas não vai ser pior do qual que era no grande procedimento do concelho. Se não conseguirmos, nós temos que fazer outro tipo de acordo para ver como resolver, porque também não é confortável nós continuarmos com as estradas neste estado durante o tempo que está, e a quantidade de desgaste que é para as pessoas que vêm à junta sinalizar e recorrer a dizer que ainda não está tratado e a junta articular sem termos a capacidade de resolver, pronto, isto é muito frustrante, como todos sabem, estes processos são mesmo assim. Mas se nós tivermos aqui uma possibilidade de dar uma resposta mais eficaz e direta, melhor. Estamos com esta confiança. Se o concurso ficar deserto, é outro problema que vamos ter que resolver a seguir, mas olha, por etapas.
Eu gostava só de aqui ainda juntar mais aqui, é uma sugestão minha, não sei se é possível, mas em muitos destes casos, e para acelerar esse processo e se não houver realmente concorrentes, há a possibilidade das massas a frio, não é? E neste caso também já não é necessária uma capacidade tão grande por parte de quem aplica, dos funcionários, neste caso. No outro caso era incomportável, porque estávamos a falar de 8 mil euros para o equipamento, também me pareceu bastante pouco para o equipamento, claro. De betuminosa quente, não sei, não, não mas...
Era, eles falam aqui no equipamento. Era
pronto, mas as massas a frio...
Para bater.
As massas a frio não servem muito bem para este tipo de reparações, acabam todas por saltar, pronto,
sim,
e não
sim,
é eficaz.
É provisório. Era provisório, mas pronto, era só uma solução de acelerar um pouco.
Sim, mas...
É só por aí. Agora, pronto, é experimentar, exatamente, é experimentar e ver
são
o que
são os alertas,
que
ok, não é?
Vem. Exatamente.
Obrigada.
Obrigado.
Só para esclarecer a questão da transição das verbas. Estas verbas são-nos atribuídas anualmente.
Os contratos interadministrativos podem ser firmados sempre que, estes, por exemplo, até são universais para todas as freguesias. Mas imaginem, a freguesia do Arrabal tem uma necessidade específica, por exemplo, precisa de reparar o telhado de uma escola. Reúne com o município, concordam, vêm avaliar para ver se o telhado está à necessidade de ser reparado. Ambos concordam, como a gestão do edifício é da responsabilidade da Câmara. A Câmara, ao passar essa responsabilidade para a Junta, passa sobre esta figura de contrato interadministrativo. Okay. Portanto, é uma figura que delega na Junta de Freguesia responsabilidades que são da Câmara, mas que somos nós que executamos. Esta verba é transferida a 100%. Os apoios não. Os apoios, como são para património nosso, financiam 85% e nós 15%. Os contratos interadministrativos, como são responsabilidade do município, é 100%. Neste caso, são contratos interadministrativos universais para todas as freguesias, mas sempre que há necessidades específicas das freguesias e há uma sintonia de opinião entre aquilo que é exposto pela freguesia e concordante pelo município, a verba é transferida sobre esta figura que é o contrato interadministrativo.
Ainda aqui um bocadinho ao encontro do que o Jorge estava a falar, se uma verba for cedida, o município completa?
Não, tem que ser a Junta a pôr a diferença, sim.
E se sobrar, transita para o ano seguinte?
Se sobrar em contrato interadministrativo, transita para o ano seguinte. Em apoio, perde-se.
Pronto, era só esse o esclarecimento.
Okay. Sim.
Já agora, desculpa. Este contrato em causa, há um adiantamento de 25% da verba por trimestre. E se essa verba não chegar, não for gasta, transita para o trimestre seguinte.
É por trimestre, pronto.
À cabeça
é controlado
vem 25%, sim. Nos outros contratos vem no final, quando há vistoria.
Ok.
Aí é que vem a verba.
Está a perceber.
Boa noite a todos. Então, a minha questão é o seguinte, falou-se aqui sobre a obra do Freixela, que a verba escasseou um bocadinho, e se sim ou não era possível, nós falámos com o empreiteiro se sim ou não conseguiríamos terminar a obra até agosto, pelo menos até o dia 10 de agosto. Porquê? Porque vai haver festa já na Freixela e era muito, muito consenso termos a obra terminada. Se sim ou não era possível nós fazemos um bocadinho de pressão com empreiteiro, sim ou não, ou então ver o que é que era possível para, digamos assim, agradarmos mais aos nossos freguesos. Era a minha questão, é essa só.
Pronto, Lina, tem que se ver o excedente que é, não é, que tu estavas a dizer. Pronto, e neste momento é exercer pressão sobre as entidades que têm a competência de fazer a mudança dos postes, que é o que está neste momento a inviabilizar a conclusão. É assim, pode-se pôr o betuminoso, só que depois vamos andar a fazer trabalho ao contrário, que é aquilo que a gente não quer. E então temos feito pressão para ver se realmente o poste é deslocalizado para depois ser reparado. Mas já tínhamos falado hoje que vamos marcar essa vistoria para a mesma altura desta, daqui a 15 dias, que é para fazer pressão para ver se conseguimos ter as coisas prontas, porque temos essa consciência que as festas. E é realmente importante que as coisas consigam avançar.
Só informar o Linel, a mudança do contador de água também já foi pedida. E está pendente disso, do poste e de coisas, para depois ser o betuminoso e vir a verba e acabar. Agora vamos ver o tempo que demora a mudar aquilo, não é? Temos é que fazer força.
entre o município da Freguesia e a promoção do desenvolvimento sustentável, número 1, adenda. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado por unanimidade. No ponto 2, o contrato interadministrativo de colaboração entre o município e os serviços municipalizados de água e saneamento de Leiria e a Freguesia para reparação corrente dos pavimentos no âmbito da intervenção do SEMAS. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3, contrato interadministrativo de delegação de competências entre o município de Leiria e a Freguesia no âmbito da execução de obras diversas. Retificação da adenda número 6. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 5, minuto de contrato interadministrativo de delegação de competências no domínio da educação. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado por unanimidade. Íamos agora à apresentação do ponto 4. Passava a palavra à Presidente Junta, por favor.
E a Presidente Junta passa a palavra à Mónica Furtado. Portanto, este projeto é relativo à Assembleia dos Pequenos e Jovens Deputados, que a Mónica vai explicar um pouco em que é que consiste. No fundo, o objetivo é que ele possa vir a esta Assembleia hoje para começar a ser implementado a partir do próximo ano letivo. Passa a palavra à Mónica.
A criação dos Pequenos Deputados à Assembleia de Freguesia foi um dos projetos que eu apresentei durante a candidatura da Lena e que era um projeto que me trazia alguma motivação e alguma... É um projeto que eu tenho algum carinho. Porque se nós todos estamos aqui hoje enquanto deputados ou enquanto membros da Assembleia de Freguesia foi porque em alguma altura da nossa vida a política ou as estruturas ou a forma como a política é feita teve importância para nós. E se de pequeninos começámos a incutir aos nossos jovens esta ação cívica, acho que vamos motivar os jovens, vamos motivar os pais, se calhar a ter uma Assembleia mais participativa. Daí a minha intenção, e em conjunto com o Executivo da Junta, realizarmos este regulamento para que começamos a partir do próximo ano letivo, nas nossas escolas, começarmos a fazer uma Assembleia de Pequenos e Jovens Deputados. Penso que no próximo ano começaríamos pelos pequenos deputados e depois, mais para a frente, passaríamos para os jovens deputados. Não sei se vocês acederam ao regulamento, se acham que há algum ponto que mereça ser debatido, se há alguma dúvida que queiram ver esclarecida.
Boa noite a todos. Se estava realmente escapou-me, seria a periodicidade das reuniões a realizar com o grupo dos pequenos e jovens deputados.
As assembleias dos pequenos deputados serem realizadas nos mesmos dias das nossas assembleias. Nesses mesmos dias, portanto, será 3 em 3 meses, tal e qual como as nossas, as coordenadoras da escola irão desenvolver durante os vários trimestres os temas que depois iriam à Assembleia dos Pequenos Jovens Deputados, que estariam depois representados pela Junta e pelos membros um membro da Assembleia, e todos em conjunto iríamos ali brincar e criar, se calhar quem sabe até virem de lá projetos interessantes para depois até poderem ser discutidos na nossa Assembleia, se for o caso disso. Esclareci.
Sim, contei assim. Mais um, que é, se essas reuniões com os nossos pequenos, esperemos, grandes deputados que daí advenham, se podem ser ou se vão ser abertas ao público. Portanto, à semelhança da nossa, se a nossa população também pode assistir a essas reuniões.
Pronto, esse é o nosso, esse é um ponto que nós realmente achamos bastante interessante. Terá que sempre decorrer durante o horário escolar, porque é o horário que as professoras têm para acompanhar, mas se for, por exemplo, ao final da tarde, acho que é perfeitamente compatível. Acho que sim, que essa é a ideia. É que os pais possam assistir ou que os pequeninos também estão... E é aí que há a interação que vai mais tarde depois trazer também os pais às assembleias. Essa é a ideia.
É a intenção depois do regulamento também ser aberta à comunidade mais jovem. Pronto, até tínhamos pensado por exemplo, iniciar com a mediação com as catequeses, que se calhar aqui é onde encontramos mais adolescentes e jovens, e que depois nos pudessem indicar os outros, não é, que ainda faltam, para que depois estas assembleias de jovens deputados pudessem ter projetos válidos, porque as juntas de freguesia e nós aqui, como todos sabemos, devemos espelhar aquilo que são as propostas, não é, da população. Certamente irão existir projetos muito válidos que depois devem vir a esta Assembleia de Freguesia, e ao virem esta Assembleia de Freguesia apresentado pelos jovens, pelas crianças certamente não, como disse a Mónica, vamos brincar um bocadinho aos pequenos deputados, mas com os jovens deputados eu penso que já é muito pertinente e fará sentido que as propostas deles depois possam vir a esta Assembleia de Freguesia, pronto, o que trará os pais atrás e etc., com vista a que no futuro nós possamos, no fundo, promover esta dinâmica. E como diz a Mónica, é uma preocupação, não é? As pessoas não querem envolver-se nestas questões políticas e isto dita os destinos da nossa comunidade. Portanto, é muito importante nós criarmos aqui mecanismos que possam motivar os jovens para que no amanhã tenham outra sensibilidade e possam estar aqui no nosso lugar daqui a uns anos. É isso.
Também tenho uma dúvida. Pelo que vi, penso que seriam composto por um aluno do terceiro e um do quarto ano, não era, Mónica?
Sim. A ideia é essa, sim.
Um aluno, e seriam das escolas, da escola aqui da freguesia.
Pronto.
Não sei, se calhar um aluno, são, ou seja, serão só dois pequenos deputados.
Serão três. Um vai participar na mesa.
Ah, um como secretário, não é?
Sim, pode ser, exatamente.
Eu acho que é um número
reduzido. Mas isso vai ser indicado depois pelas próprias professoras e pela coordenadora que vão organizar, sim, porque normalmente não se destacam muitos alunos. O que vai acontecer é que todos os outros vão estar presentes. Aqueles serão os eleitos para...
Pelas turmas.
Até pode rotativamente em cada trimestre rodarem os deputados, mas a ideia é aqueles que se destacam, aqueles que mostram mais apetências para o discurso e para a argumentação, serem esses os eleitos. Okay. E depois os outros todos vão estar a assistir e até quem sabe se motivam também, mas a ideia é começarmos pouco a pouco. Sim, porque eu tenho a certeza que não se vão destacar muitos.
O que eu achei é que realmente, como tenho, por exemplo, uma filha no terceiro ano e conheço a turma do terceiro ano e conheço alguns do quarto, acho que são 22, 23 em cada turma e realmente um aluno por turma achei pouco. Acho pouco para uma assembleia de pequenos deputados serem só dois alunos.
Sim. Isto é na Assembleia onde vai estar presente.
Sim.
O que não quer dizer que durante o debate que vai acontecer até chegar à Assembleia não possa ser mais participativo por todos. Depois é uma questão também da eleição, que é uma coisa importante, também dentro da turma, até criar candidatos para discutir e depois serem eleitos para irem à Assembleia. Exatamente.
Esse facto de poder ser rotativo, acho que é uma boa ideia.
Sim.
Se for assim, acho que sim.
Sim. Obrigada. Sim, isto é uma base, não é? É um projeto, exatamente, vamos ver como é que vai correr, até porque vai haver anos em que vai haver muita participação, portanto isto está sempre em aberto e conforme houver mais adesão, que nós esperemos que seja muita, também podemos adaptar sempre o regulamento.
Já agora, qual é o feedback que as professoras da escola deram, já têm conhecimento deste projeto?
Nós ainda não fizemos chegar. Estamos à espera de aprovar aqui o regulamento para depois lhes fazer chegar o projeto.
Certo.
Sempre uma reunião de preparação e planificação do ano letivo seguinte. Pronto, e em setembro iremos fazer essa ponte com elas ou até já, tínhamos falado, aprovar aqui no contexto da Assembleia de Junho, porque como o ano letivo ainda está a finalizar, nós falamos com elas entretanto, porque o mês de julho é sempre o mês de fecho do ano letivo presente e planificação do seguinte, de falarmos já agora no final deste ano letivo para conseguirmos arrancar logo em setembro.
Alguma intervenção? Tudo esclarecido? Então íamos à votação. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado por unanimidade. Íamos ao ponto 6 da ordem de trabalhos. Atribuição de nova titularidade com omissão de documentos de habilitação de herdeiros para o jazigo número 29 do cemitério do Rabal. Apreciação, discussão e votação. E passávamos a palavra à Presidente da Junta para nos apresentar o ponto da ordem de trabalho.
Pronto, então vou contextualizar, portanto são vários os assuntos que têm vindo desta Assembleia de Freguesia, que são propostas e interesses da que a população vem junto da Junta de Freguesia requerer, sempre que são assuntos que nós, Executivo, porque temos alguma autonomia para o deliberarmos, mas sempre que entendemos que são assuntos que devem ser trazidos a esta Assembleia, faremos isso porque achamos que é de bom senso. A introdução deste ponto integra-se, portanto, na lei número 75, de 2013, onde é referido no artigo 9º nas competências de apreciação e fiscalização do lado das competências da Assembleia de Freguesia, no ponto número 2, na alínea K, diz que compete à Assembleia de Freguesia pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos com interesse para a freguesia por sua iniciativa ou após solicitada pela Junta de Freguesia, que é o caso. Portanto, este ponto diz respeito a um jazigo que se encontra no cemitério, nós chamamos o cemitério novo, porque temos dois cemitérios, no cemitério novo do Arrabal, que por estar na iminência de poder ficar sem zeladores, não é? Há aqui a intenção de um pedido de mudança de titularidade. E, portanto, a titularidade, sempre que é mudada, implica que haja a respectiva documentação de todos os herdeiros concordantes para que haja essa mudança da nova titularidade. Neste caso, pelo estudo que foi feito, mas eu passarei a palavra, como disse, há dificuldade em se fazer chegar a todos os herdeiros. E, portanto, este ponto é introduzido aqui no sentido de ser mudada a titularidade. Não é titularidade para ninguém. Portanto, entenda-se aqui, não é titularidade para a pessoa A ou para a pessoa X. Isto é apenas autorização para a mudança de titularidade se, eventualmente, não se conseguirem vir a encontrar todos os herdeiros. Pronto. Obviamente que depois, se houver efetiva mudança de titularidade para os respectivos nomes de alguma pessoa em específico, terão que haver os documentos, não é, concordantes. Mas isto é apenas a atribuição para a mudança de titularidade. Mas para esclarecermos melhor este assunto, eu penso que iremos ter duas inscrições no público. É isso. Passava a palavra ao Sr. Presidente para aferir esta intenção, penso
então,
eu.
Então, excepcionalmente, nesta Assembleia, neste ponto, íamos dar autorização que o público entreviste. Eu gostaria de saber quem é o público que gostava. Dona Esmeralda. Então, como passávamos já a palavra à Dona Esmeralda. Faz favor.
Atribuição de nova titularidade. Você está ligado? Está, está. Foi pedido isto porque a titularidade, eu penso que estará em nome de uma senhora que já faleceu em 1959 e que tem 38 herdeiros. Portanto, houve uma reunião de família, houve cedência de quinhões e o meu marido tem uma parte e há outra de cedências e há várias pessoas que não fizeram a cedência. Portanto, neste caso, a nova titularidade seria para o meu marido e para as pessoas que não cederam a ele. Portanto, ele tem à volta de 65% e há 34% que não lhe cederam a ele. Não sei se cederam a outra senhora, se cada um tem a sua cota, aí não sei. Cota não, quinhão. De maneira que aqui não vai ser para um, será para vários. Mas, portanto, isto para ser legal tem que ter os novos nomes, porque a dona, que era viúva, já faleceu em 59, o jazigo nos últimos anos não foi cuidado, embora ela tivesse deixado um pinhal à igreja, para que a Igreja fizesse a conservação e os herdeiros fariam a conservação das urnas. E nem uma parte nem outra fazia o que tinha ficado escrito no testamento. Depois, em 2005, eu vi que aquilo estava a ficar assim um bocadinho estragado. Depois passou-se algum tempo, em 2008, pedi uma reunião com o Sr. Padre Faria e com alguns herdeiros para ver o que é que se poderia fazer. A Igreja já tinha cortado os pinheiros, já não tinha dinheiro para fazer a conservação do jazigo. Ele estava-se a estragar. Eu pedi a um pedreiro e a um pintor para irem lá cuidar das urnas, que estavam uma desgraça. As pedras também já estavam a partir. Portanto, eles fizeram a manutenção. E a partir daí, desde 2008, eu e a minha cunhada Glória, temos vindo a fazer a limpeza e a conservação do espaço. De maneira que isto é um processo um bocado comprido. Em fevereiro eu escrevi uma carta, que tenho aqui a cópia, que poderei ler, a todos os herdeiros. Portanto, aqui não há dificuldade em localizar os herdeiros. Estão todos localizáveis e temos o nome deles todos. Escrevi uma carta para se promover uma reunião, para se tomar uma decisão, para que pelo menos um ficasse a cuidar do jazigo, para não ser assim, para não ficar ao abandono. Fez-se uma assembleia, uma reunião, em 25 de março, e ninguém apresentou qualquer proposta. Depois, nessa reunião, ficou marcada uma para a semana seguinte, para que quem estivesse interessado no jazigo pudesse apresentar a sua proposta. Nessa reunião, houve a pessoa que nós pensávamos que iria apresentar uma proposta, não apresentou, porque queria a cedência gratuita. E o meu marido entendia que devia haver um valor base, porque a cedência do terreno para um jazigo são 2.800 euros. E o edifício em si seria um valor simbólico, porque era para a família. E então ele disse que deveria haver pelo menos um valor base, no mínimo de 5.000 euros. Foram as propostas, a votação, a proposta a custo zero e a proposta pelos 5.000 euros. E ninguém apresentou mais e ficou, a proposta do meu marido foi aceita por unanimidade. Entretanto, fez-se a ata, as pessoas presentes na sala assinaram, levaram as declarações para elas e para as outras pessoas da família que não estavam presentes para assinar. Entretanto, e nessa reunião, a primeira foi uma filha da Dona Júlia, a segunda reunião foi uma outra filha diferente, e no dia seguinte uma outra filha telefonou a dizer que afinal que estavam interessados no jazigo. E eu na reunião disse várias vezes à irmã: apresento uma proposta de 5.001 euros que eu não vou apresentar nenhuma proposta a seguir. E ela não quis, ainda telefonou ao pai, mas não quis. E, entretanto, depois, no outro dia, já queria. Entretanto, o meu marido, que já tinha dito às filhas, disse: olha, eu vou aguardar que venha a minha filha, que está em Madrid, vou com elas ao cemitério, se realmente elas estiverem interessadas no jazigo, fica como está. Se não estiverem, eu cedo-lhe. E foram ao cemitério. Só que elas disseram: é um edifício bonito. Sim, queremos. E o meu marido também já estava também a gostar e disse: pronto, sim senhor. Ela ficou, telefonámos-lhe depois a dizer, ela ficou muito escandalizada e disse: isto não vai ficar assim. Agora sou eu que vou resolver. Ora, e sei que depois foi telefonar aos familiares para não assinarem a declaração. Parecia que eu era uma criminosa, tinha sido feito tudo dentro da legalidade, toda a gente tinha tido a informação e a possibilidade de apresentar uma proposta. E então, neste momento, o que é que acontece? O meu marido tem a cedência de 25 herdeiros, ele, portanto, são 26 partes, e a outra senhora tem a parte dela e possivelmente 11 partes, que rondará os 35%. Neste caso, a atribuição da nova titularidade com omissão de documentos de habilitações já nunca será para uma pessoa, mas deixará de ser 38 para passar a ser ou para duas pessoas ou para 13. Que eu não sei se são os 13, se são duas. E com omissão de documentos, porque a esta distância, várias famílias já não se consegue encontrar estes documentos de habilitações de herdeiros. E isto, a nova titularidade. Portanto, isto será para qualquer um dos herdeiros que venha a ficar com o jazigo.
Tem que passar do nome da senhora que já faleceu para, sim, alguém no futuro, para alguém, não é? Portanto, poderá, seja de uma parte ou seja da outra.
Que poderá não ser só, à partida, a ideia principal era que fosse uma pessoa, mas não será, serão várias.
Ok, Dona Esmeralda, terminou.
Sim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, poderei responder, porque tenho aqui o processo todo. As atas.
Sim. Nós vamos conversar. Agora passávamos à palavra. Não percebi o seu nome. Ah, certo.
Muito boa noite. O meu nome é Manuel Roque. Eu sou advogado e venho aqui em representação da Dona Susana Gaspar, que é a filha da herdeira mais direta que desta herança, da Dona Júlia de Oliveira Pereira. Em primeiro lugar, acho que como a Assembleia aqui pode perceber pelo referido aqui pela Dona Esmeralda, este assunto ainda é um assunto que ainda está muito dentro da esfera privada e não merece ainda, não merece nem deverá ser ainda da competência de um qualquer órgão do Estado, como uma junta de freguesia. Ainda estão a existir reuniões entre herdeiros. Existiu uma no mês passado, já está agendada outra para este mês. Podia 11 de junho. Na reunião do mês passado, já ficou bem expresso que existem herdeiros que são conhecidos e que estiveram na reunião e que não concordam com esta alteração da titularidade, com esta transmissão que a Dona Esmeralda pretende. Do ponto de vista legal, julgo que tiveram acesso a pareceres da CCDR, que expressamente referem que, para existir esta transmissão, tem que existir unanimidade entre todos os herdeiros. E já está visto que isso não existe, pelo menos para já. Para além disso, mesmo indo, por exemplo, aqui para o regulamento do cemitério da Junta de Freguesia do Arrabal, se não me falhar a memória, no artigo 58, estas questões são remetidas para o direito sucessório geral. E o direito sucessório geral diz isso mesmo, tem que existir essa unanimidade, tem que existir consenso entre todos os herdeiros. E só assim poderá existir esta transmissão. E é só. Esta é a nossa posição. Pelo que não existem condições nem requisitos para este ponto ser aprovado, no nosso entender.
Obrigado. Vou ver se percebi. Portanto, aquilo que no fundo propõe, uma vez que não concordam, no fundo, com esta questão que acabaram de referir e pelos motivos referidos, propunham que este ponto fosse retirado, é isso, da Assembleia, ou estão só a consciencializar as pessoas para o modo como devem votar? Ou a vossa intenção, a vossa proposta ou pedido é que este ponto seja retirado da Assembleia e esse pedido de ser retirado vai ser levado à votação? Ou estão só a consciencializar para as pessoas votarem de forma mais consciente? Pronto, eu particularmente só tenho esta dúvida, não sei.
No nosso entender, o ponto deveria ser retirado, logo pelos motivos que eu referi inicialmente. Uma vez que ainda existe muita comunicação entre herdeiros, estão a ser realizadas reuniões e é demasiado cedo, nem existem condições para este assunto estar a ser apreciado pela Junta de Freguesia.
Pronto, está percebida a intenção?
Nós não vamos passar a palavra porque a mesa da Assembleia fez o trabalho de casa, teve a estudar o caso e tivemos em conversações, ambos os partidos tivemos em conversações sobre o assunto e eu até passava a palavra à Daniela, também é jurista, e temos aqui alguns pareceres e temos o nosso entendimento como membros da Assembleia, temos o nosso parecer. Por acaso até vai da opinião de um dos lados, pronto, que tivemos a ler os vários pareceres, o regulamento, e eu vou passar à Daniela.
Daquilo que nós apurámos, e efetivamente, como disse o Dr. Emanuel, do que lemos também dos parceiros, inclusive da CCDR Norte, é que eles são claros que, ok, pode então existir uma transmissão mortis causa deste direito, mas que nós temos que ter obrigatoriamente um documento que nos permita perceber quem é que são os herdeiros que podem ficar com o mesmo. No caso, uma escritura de habilitação de herdeiros, uma partilha, uma certidão de decisão proferida em processo de inventário. Neste momento, eu também considero que nós todos aqui, não é, enquanto titulares de um cargo político, também temos uma responsabilidade sobre as nossas decisões. E eu acho que aqui ninguém reconhece ou ninguém sabe quem é que são os herdeiros que estão efetivamente habilitados e não conseguimos fazer de todo, ou seja, não conseguimos, na minha opinião, dar nenhuma decisão sobre este ponto que seja segura e, na minha opinião, que seja em consciência. Essa, efetivamente, a opinião da CCDR Norte e também de acordo com o que está expresso no regulamento, para mim, pronto, não existem dúvidas que tem mesmo que existir um documento legal que nos permita fazer esta transmissão.
Dona Esmeralda.
Pois o documento legal nós nunca iremos conseguir. O nome dos familiares, eu tenho-os todos, não é um documento legal, é uma árvore genealógica que foi começada pela filha de um primo nosso, do Jacinto, que eu posteriormente concluí e, com pesquisas no arquivo distrital e que distribuía todos os elementos da família. Portanto, todos têm essa árvore genealógica, que eu entreguei já em 2011 ou 12. Portanto, sabemos quem são todos os herdeiros. Aqui, a Junta e a Assembleia, se assim o decidir, teria que confiar na nossa informação, que é verídica. Podem pôr dúvidas, mas é verídica. Não concordo com a retirada do ponto, porque atribuição, e têm que estar todos de acordo, para atribuir a um. E isso nunca vai acontecer. Portanto, se agora pertence a 38, ficará a pertencer a menos. A um, que já tem a cedência de 65%, e a outro, que tem um 12 avos, e a 11, que lhe poderão ceder a ela também, a essa senhora, que ficaria à volta de 35%. Portanto, isto nunca ficará para uma pessoa e penso que tem que ser salvaguardada a conservação do jazigo e a sua manutenção, porque é uma obra de arte que está lá e é uma pena aquilo estragar-se. E de há muitos anos para cá, ninguém cuidava daquilo. Se não fosse eu e a minha cunhada, se calhar aquilo até já tinha caído. E eu acho que houve um erro das irmãs, quando foi a reunião, e nós temos aqui atas, e essas atas são válidas, e eu acho que as atas têm valor jurídico. As pessoas, há uma reunião, as pessoas debatem o assunto, deliberam-se, as pessoas votam, a ata é lida porque foi feita no momento, as pessoas assinaram, e estas reuniões que foi referido que estão a existir, eu até acho que não são válidas. Não são válidas porque vão contra aquilo que já foi decidido em duas reuniões anteriores, que têm atas assinadas e que foram votadas por unanimidade. Agora, a atribuição da nova titularidade, eu penso que a Junta, não concordo que retire o ponto, penso que a Junta poderia pedir mais informações, uma vez que não se consegue as habilitações de herdeiros, porque já há várias gerações. Eu tenho aqui a árvore genealógica, eu poderei entregar para vocês saberem quem são os herdeiros. Isto está tudo, está de forma clara, e depois poderão confiar ou não na nossa informação. Eu digo que é verídica, fui eu que a fiz com consulta ao arquivo distrital e às pessoas que dela fazem parte. Portanto, ou fica isto indefinido para sempre, e acho que está errado, ou a Junta e a Assembleia deverão tomar uma posição ou pedirem mais informações. A CCDR falou na habilitação de herdeiros, não havendo essa possibilidade, teria que ser a Junta a decidir, mas para isso teria que ter a autorização da Assembleia de Freguesia, que pretende fazer tudo dentro da legalidade. Mas alguma coisa terá que ser feita. Não vamos ficar agora assim numa situação de impasse. Penso que isso não está correto. Vamos deixar cair o jazigo?
Sim, eu entendo a sua parte e realmente ter os jazigos, como nós vimos alguns no nosso cemitério, é lamentável não se cuidarem e não se tratarem e fazer as limpezas respectivas dos jazigos e deixá-los que realmente isso é muito lamentável, mas nós, como representantes aqui e políticos e deste órgão soberano, quando temos de tomar decisões, temos de tomar também em consciência e dentro da lei. Nós estive aqui a conversar com a segunda secretária, a Daniela, e o que é que eu proponho? Vou propor a retirada deste ponto na ata de hoje e vou propor fazermos uma comissão de reuniões, pelo menos duas reuniões, que já se percebeu claramente. Nós, a Assembleia, iríamos reunir com a Dona Geral para perceber as questões técnicas, íamos depois reunir ou com a Susana ou com o doutor, ou com os dois, tanto faz, íamos perceber e ver se chegávamos aqui a um acordo para na próxima Assembleia podermos levar outra vez este ponto à Assembleia e tomarmos uma decisão sobre a questão do jazigo, ver se neste prazo de 3 meses se chegávamos a um acordo e depois tomarmos uma decisão unânime, de forma que pudéssemos seguir em frente e que este jazigo depois tivesse a dignidade que merece. Temos 3 meses para resolver o problema.
Eu concordo.
Concorda?
Sim, concordo. E quanto às questões que a Dona Esmeralda levantou relativamente às reuniões, tal como as duas primeiras reuniões foram válidas, a terceira também foi, não vejo por que não. E nesta terceira reunião foi anulado aquilo que foi decidido nas duas primeiras. Isto muito porque muitos dos herdeiros tomaram consciência daquilo que estava a ser decidido, porque até então não tinham tido bem consciência. E, em segundo lugar, também se pode colocar em causa qual foi a representatividade que existiu nas duas primeiras reuniões. Qual o número de herdeiros presente, tendo em conta a quantidade de herdeiros que está em causa. Foi a intenção de muitos herdeiros anular e ficou deliberado nesse sentido. Eu tenho aqui a ata comigo. Mas não só para percentagem, cada um desses herdeiros tinha em relação ao valor que tinha. Certo, mas aqui não podemos falar em questões de percentagem. Certo, mas Pavel.
Senhor Presidente, dá uma autorização para dar só uma palavra.
Sim.
Boa noite, eu peço desculpa, mas gostaria só de dizer uma coisa muito breve. Aqui a questão que fundamental é que estamos a falar de um bem, de uma herança, e esta herança não pode ser comercializável. E aquilo que nos opôs e que nós dissemos que não. Foi a senhora Dona Esmeralda, propôs um valor e nós dissemos que não, não é um bem comerciável, nem é para vender, nem é para comprar. Pronto, e é esta a situação. Nós não queremos que este jazigo seja um negócio. E como foi proposto pela senhora Dona Esmeralda, foi exatamente assim que nós o entendemos. Daí a nossa posição. Muito obrigada.
Pronto, visto que não vale a pena estarmos aqui a debater argumentos, não... vamos ficar aqui a noite toda e não chegamos a conclusão nenhuma. Então, íamos votar a retirada do ponto e íamos depois reunir nós a Assembleia, fazer uma comissão de trabalho, depois íamos convocar tanto a Dona Esmeralda como o Dr. Manuel, ou a Susana, tanto faz, ou os dois, ou os três, ou os quatro.
Dona Maria da Conceição, eu represento a Dona Susana, mas ela não está aqui.
Okay. Pois eu com o de máscara daqui já não os conheço assim muito bem. Pronto. Está bem? Então, eu ia propor a retirada do ponto número 6 da Assembleia. Quem é que vota a favor? Ai, apanhava hoje na curva. Então, aprovado por unanimidade a retirada do ponto e eu comprometo-me convosco a fazer uma reunião de trabalho para ver se a gente chega a uma conclusão, ver se daqui a 3 meses, na próxima Assembleia, este assunto estará encerrado. Está bem? Obrigado. Vamos Obrigado. Todos trabalhar para isso, certo? Certo. Ponto número 7, outros assuntos de interesse para a freguesia. Executivo, quer dizer alguma coisa neste ponto? Membros da Assembleia? Dona Eduarda? Menina Eduarda. Menina.
Como é habitual, trago sempre alguns recados dos nossos fregueses. Infelizmente... Não estão presentes, como nós gostaríamos. Portanto, uma delas é em relação ao Sotocico, à Rua Nova. Não tive a oportunidade de verificar hoje no local, que só me foi transmitido hoje, que se prende com uma rede de proteção que alegadamente está em cima de um muro. Portanto, não, vou ter que passar a informação como foi dita, porque não pude verificar com os meus próprios olhos. Portanto, segundo consta, estará um muro e terá uma rede de vedação. Não sei se é de domínio público ou se privado, mas ao que parece a rede está parcialmente danificada, sobretudo algum perigo para alguma pessoa idosa que ao caminhar que possa tropeçar ou querer amparar-se e ao colocar-se de amparo na rede possa então, digamos que galgar o muro.
E guarda, desculpa, refere a rua, no
Rua Nova.
Arrabal ou Sotocico.
Ah, ok. Portanto, um ponto a verificar.
Sabes em que zona?
Portanto, já após a curva, após o clube. Portanto, subindo o clube.
Não, isso é a Rua da Barroca aí.
Na Rua Nova.
Deverá ser naquele desnível que tem a Rua Nova depois... Perto da Casa da Mena, não sei se conhecem.
Sim, sim, foi precisamente uma das referências que me deram, foi a Casa da Mena.
Do lado esquerdo, aquilo tem um socalco, tem uma outra que desce para a Rua da Barroca, e aí tem uma proteção, poderá ser aí, não?
Poderá ser, sim. Portanto, uma das referências foi a Casa da Mena.
Eu vou lá ver, sim.
Outra, portanto, será na Martinela, na Rua da Aroeira, que é um pinheiro. Portanto, em primeiro, agradecer a limpeza que foi feita nessa rua. Foi transmitido pelos moradores para agradecer a limpeza que foi feita na rua e de referenciar um pinheiro.
Desculpa, é a rua aqui? Desculpa.
Aroeira.
Rua da Aroeira.
Este agradecimento é da Rua do Pinhoeiro, certo? A Rua do Pinhoeiro é que foi toda desmatada. Pronto, agora a Rua da Aroeira é confinante com a Rua do Pinhoeiro. A do Pinhoeiro é da Susana, da antiga colega nossa, a Susana. Esta rua foi desmatada, sim, toda. E a Rua da Aroeira confina com essa, portanto, o problema que tu estás agora a expor é da Rua da Aroeira.
Sim, sim. Que tem um pinheiro de grande dimensão que, segundo constas, também está em risco de queda. E também perceber se é de domínio público ou privado e de quem é a responsabilidade de abate.
Uhum. Pronto, esse processo está tratado pela parte da Junta de Freguesia há muito tempo, ainda ontem mesmo eu liguei, e o ponto da situação é o seguinte: a Junta de Freguesia foi junto à pessoa, ao proprietário que sinalizou esse problema já há mais de um ano. Portanto, depois no seguimento desta reunião que tivemos, identificámos os proprietários desse pinheiro da Rua da Aroeira, que por acaso também é o mesmo dono de outros dois pinheiros que estão na rua principal da Martinela. Quando nós vimos da 113 para a subida da Martinela, se repararem, do lado direito da capela, o terreno é da Junta, nós cortámos o pinheiro, e do lado esquerdo estão lá outros dois grandes pinheiros enormíssimos, que até têm uma fita à volta porque tinham sido sinalizados para corte, mas não sabíamos quem eram os donos. Portanto, os donos desses dois pinheiros na rua principal da Martinela é o mesmo da Rua da Aroeira. Portanto, eles foram fotografados, foram sinalizados e enviados para o Serviço Municipal de Proteção Civil, portanto, que é da competência deles o corte destes pinheiros. No seguimento do envio desta informação, o engenheiro Francisco Vasconcelos veio cá ao terreno fazer o levantamento, e já identificou o proprietário, que é o senhor Rodolfo Órfão, do Padrão, que também solicitou à Junta de Freguesia que o ajudássemos a cortar estes pinheiros com estes meios de maior porte de maquinaria, porque a nível particular qualquer madeireiro não é fácil cortar pinheiros daquele porte. Pronto, e o Serviço Municipal responsabilizou-se por proceder ao corte. Pronto, andamos nisto assim há algum tempo, mas se chegará à vez. Mas pronto, o processo foi todo tratado, está bem? E já está naquela fase de perguntarmos a primeira vez, então ainda não cortaram, e a segunda vez, e ontem mesmo, também porque havia assembleia hoje, eu fiz questão de voltar a ligar, e vamos continuar a fazer pressão, está bem?
Obrigado. Só mais uma aqui também já, que eu própria detetei por circunstâncias, que é as instalações do Centro de Saúde e Junta de Freguesia não têm um fraldário nas instalações sanitárias.
Já foi pedido. Já sim.
Nós mandámos vir um para o Centro de Artes do Arrabal e outro para o Centro de Saúde. Isso é sensibilidade de mamã agora.
Exatamente. Como diz o Luís, só dá conta quem precisa. A pessoa que
falou nisso também falou noutra situação, que era a identificação das casas de banho, homem e mulher, e isso foi logo colocado. O fraldário está um bocado mais atrasado. Mas já foi pedido, já. Está bem?
Esta reclamação já era feita há 3 anos, o preencheu também
foi
pedido de mamã outra vez.
Foi mamã agora.
Oi, Eduarda, se puderes transmitir esta questão do processo do pinheiro, se faz
sim,
favor.
Tanto uma como uma não, porque o Jorge vai ver, eu também amanhã, se possível,
mas
vou lá verificar.
Mas transmitir, agradeço.
Mas em relação ao pinheiro, sim, portanto,
nós temos
vou
essa missão
essa
de dar
resposta.
O feedback, mas como sim. Os problemas são tantos sempre a cair e para tratar, vamos acorrendo às urgências e depois não há tempo, o tempo que queríamos para dar estes pontos da situação. Por isso, mas pronto, se a pessoa quiser, ou reencaminharmos os e-mails e contextualizar tudo, assim o faremos, está bem?
Então, para terminar a sessão, eu convidava aqui os presentes, como a maioria sabe, domingo que vem é a festa do Espírito Santo, aqui da nossa freguesia e da nossa paróquia, já não se realiza há 2 anos. Hoje é quinta-feira, por acaso costuma ser a visita dos altares da nossa freguesia, quem conhece a tradição que alguns membros da Assembleia nem sabiam que isso existia. E nós tivemos lá quatro membros da Assembleia na abertura dos altares, que foi no altar do Arrabal. Hoje iam dar a volta ao Freixal, ao Freixal de Martinela e Sotzico, e iam terminar, por acaso, no Freixal. E eu convidava-vos a todos, quem quiser, ainda dar uma passagem ao Freixal. Pronto, ali Dona Esmeralda é que devia fazer o convite, mas pronto, faço por ela. Se quiserem ainda visitar o altar do Freixal, haverá lá uma filhosa para nós e um cafezito, quem quiser ir ainda ao Freixal será bem-vindo. E para terminar mesmo, os cheques dos membros da Assembleia, os nossos honorários, costumamos dar uma instituição, como eu tinha proposto no princípio do mandato, que iam ser primeiro para as entidades, associações culturais, já foi entregue à Filarmónica do Raval, foi entregue o de Abril à Filarmónica do Sotocico, agora propunha que fosse entregue ao Rancho Folclórico do Freixal, na presença aqui do nosso amigo Jorge. Se todos concordarem, algum de vocês concordasse, eu descomungava-vos. Então, podes.
Não, não interessa, é os cheques. É os cheques. Não vai haver os cheques, vão assinar os recibos e depois, neste caso, o Jorge vai nos fornecer o NIB, o IBAN, e vai ser transferência bancária, pode ser?
Gasta menos dinheiro em
vocês? Sim.
Já chegamos lá.
Não, é que a Caixa de Crédito está
a
levar
muito... Há 4 anos que andamos aqui numa luta...
Está a levar muito pelos cheques, a Caixa de Crédito.
Sim.
Por um cheque está a ser evoluído.
Não. Isto...
Portanto, eu tenho aqui os recibos para assinarem, certo. E depois a transferência vai ser feita, está bem?
Certíssimo.
Então, ok, obrigado.
Então dou por encerrada a sessão e cumprimentava o doutor, a dona Esmeralda. Ainda não podemos encerrar, temos que ler a data em minutos. Isto é a pressa do café e da filhos. Pronto, depois serão contactados. Eu pedi depois um de vocês ao ação ou ao doutor que deixasse cá o contacto depois para a gente nos contactar, está bem? A dona Esmeralda temos o contacto, depois a gente entretanto fala consigo, está bem? Pode ser que daqui a 5 minutos a gente já converse, está bem? Pode. Então íamos ler a ata em minuto para aprovar, está bem?
Então, será a ata em minuto número 4?
É a número 5.
A ata em minuto número 5. E, então, passo a ler. Ao segundo dia do mês de junho de 2022, pelas 21h, no auditório da Junta de Freguesia do Arrabal, teve lugar a 4ª reunião da Assembleia de Freguesia, a qual foi presidida por Luís Bernardino, na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia. Após a abertura da sessão, relembrou o Presidente da Assembleia de Freguesia da necessidade de aprovação em minuta dos pontos 1, 2, 3 e 5 da Ordem de Trabalhos. Ponto 1, contrato interadministrativo de delegação de competências entre o município e a freguesia para a promoção do desenvolvimento sustentável, número 1, primeira adenda, apreciação, discussão e votação. A proposta foi colocada à discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Ponto 2, contrato interadministrativo de colaboração entre o município de Leiria, serviços municipalizados de água e saneamento de Leiria e a freguesia, para reparação corrente dos pavimentos no âmbito da intervenção do SEMAS. Apreciação, discussão e votação. A proposta foi colocada à discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Ponto 3. Contrato interadministrativo de delegação de competências entre o município de Leiria e a freguesia no âmbito da execução de obras diversas. Retificação da adenda número 6. Apreciação, discussão e votação. A proposta foi colocada à discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Ponto 5. Minuta de contrato interadministrativo de delegação de competências no domínio da educação. Apreciação, discussão e votação. Proposta foi colocada à discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata, que depois de lida foi aprovada por unanimidade dos presentes e será assinada nos termos da lei.
Agora que eu dou em posição encerrada e a ata foi aprovada por unanimidade. Fique registado. Até à próxima.